Eu vou ler um texto. Lembrando que a gente está na escola bíblica dominical, de férias. Eu vou ler um texto que está em Daniel capítulo 9. Ele começa no versículo 4. Mas eu não vou ficar nesse texto. E eu quero dizer a vocês que eu estou muito nervoso, porque essa é uma palavra que tem estado no meu coração há muito tempo. Muito tempo. E aí, não sei por que motivo, mas eu não falei. Aí, essa semana, eu mandei uma mensagem na quinta-feira para um amigo meu, falando: cara, não quero pregar. Mas aí, o meu amigo também não queria, e a bola ficou comigo. E eu acho que é vontade de Deus que a gente fale sobre isso. Então, vamos ler. Ó Senhor, és Deus grande e temível. Tu guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal. Fomos rebeldes contra ti e desprezamos os teus mandamentos e estatutos. Não demos ouvidos a teus servos, os profetas, que falaram em teu nome a nossos reis, príncipes, antepassados e todo o povo da terra. Senhor, tu és justo, mas como vês, nosso rosto está coberto de vergonha. Todos estamos envergonhados, incluindo os habitantes de Judá e de Jerusalém, e todo Israel espalhado em lugares próximos e distantes, para onde tu nos enviaste por causa da nossa deslealdade contigo. Eu vou parar por aqui. Esse é nada mais, nada menos do que Daniel. Daniel era brilhante, brilhante. E eu queria falar com vocês hoje sobre os tempos da Babilônia, que são os tempos que nós vivemos. Nós vivemos numa Babilônia. Eu tenho um amigo meu que... Eu sempre falo desse amigo, que ele tem participado de conferências e tal, e participou de uma falando isso mesmo. São tempos difíceis, tempos babilônicos, né? Então, a minha palavra, meus irmãos, é que nós precisamos acordar. A gente precisa acordar como igreja. Essa semana, aconteceram um monte de coisas no Rio de Janeiro, nosso estado, tem violência, tem situações esdrúxulas, e eu me senti tão envergonhado. Eu fui levado a Daniel, estava lendo Jeremias. Meus irmãos, os tempos babilônicos, da Neo-Babilônia, eles não foram novidade. A Babilônia, ela foi lançada, foi iniciada em Gênesis, quando Nemrod, eu acho o nome do fera, cujo significado era rebelde, resolveu lutar, Nimrod, contra os povos daquela época. E isso daí surgiu a Babilônia. A primeira Babilônia. Para quem não sabe, também na Babilônia foi o Código Hammurabi, que era a primeira legislação escrita. Então, a Babilônia, ela tem muito significado. Para quem conhece a história da Torre de Babel, é a mesma raiz da palavra, de confusão. Os nossos tempos são tempos confusos e nós precisamos acordar. O que que Daniel foi chamado? Quem lembra do primeiro capítulo de Daniel? O povo de Israel. Vamos lembrar um pouco da história, né? Do povo de Israel. Saul foi o primeiro rei instituído. Saul virou rei porque o povo de Israel rejeitou Deus como Senhor. Então, toda vez que eu falar povo de Israel, nós somos o povo de Israel. Eu sou o povo de Israel. Tá? Então, é uma conversa sobre o que nós vivemos hoje. Só que o que nós vivemos hoje já tem história pregressa. O povo de Israel rejeitou Deus, Saul veio como rei. Saul, num ato tão humano, Saul foi lá para a guerra. Samuel tinha dado um conselho para Saul: ó, espera eu chegar para fazer o sacrifício. Espera. Espera eu chegar para fazer o sacrifício. Saul, muito parecido comigo, Gabriel: não, 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 vou esperar. Ganhou, vamos fazer o sacrifício aqui, porque é bênção, sacrifício é bênção. Era o que Deus mandava fazer. Saul fez o sacrifício sem Samuel. Samuel chegou e perguntou: mas e aí? O que está acontecendo? Então, ali, Deus deu uma disciplina para Saul. Eu estou resumindo muito, tá, meus irmãos? Eu recomendo que todos nós leamos o Antigo Testamento. O Novo Testamento, os apóstolos escreveram muitas coisas baseadas no conhecimento do Antigo Testamento. Então, eu recomendo muito que todos nós conheçamos com profundidade o Antigo Testamento. Mas aí, Saul foi destituído rei, teve uma disciplina, veio o nosso amado rei Davi, que também teve suas peripécias. Davi foi um homem como nós e pecou, e Deus disciplinou Davi. Aí quem vai lembrar vai ter a divisão de Judá e Israel, e vão ter o período de reis, reis maus, reis bons. E aí nesse período surgem os profetas, por exemplo, Jeremias, Oséias, alertando o povo, acorda, acorda, vocês não estão vendo o que está acontecendo? Vamos voltar para o caminho, né? Vamos acordar, a gente é povo, estamos sendo espalhados, separando nossos próprios irmãos. E quem aqui não consegue olhar para o cenário de hoje e ver a igreja separada? Nós separamos dentro da nossa própria casa. Pois bem, então o povo de Israel foi exilado na Babilônia. O rei, muito malandro, gente, a Babilônia era um exemplo de cultura, pujança, construções que alguém já ouviu falar nos Jardins Suspensos, eu nunca vi, mas eu já ouvi falar nesse tempo. Era assim, muito parecido com o que a gente vive hoje, uma abundância, muita cultura, muita miscigenação de religiões. Como é que, existe um nome para isso que eu esqueci, ecumenismo, sei lá. Aí o rei, muito inteligente, vou voltar em Daniel, né? Pera aí. Capítulo 1. Faz assim, o rei Nabucodonosor, que foi o primeiro rei, né, que depois do período neo-babilônico. Vamos lembrar que a Babilônia não foi fundada nesse período que eu estou lendo de Daniel. A Babilônia foi mil e poucos anos antes, eu acho. Tá? Disse o rei, escolha somente... Olha só, vamos lá, voltar. Versículo 3 do capítulo 1. O rei ordenou a seu chefe que trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e outras famílias da nobreza. Então o rei pegou a galera como escravo, pegou os judaítas, que não se chamavam judeus na época, mas os judaítas como escravos, e mandou chamar só a nata. Rapazes saudáveis, de boa aparência, e que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento. Aqui eu imagino engenheiro, geólogo, economista, formado em Harvard, na USP, um monte de coisa assim. Eu fico tentando colocar no dia a dia, né? Que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no Palácio Real. Muito inteligente, o rei está pegando o melhor para ajudar ele a administrar o reino. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. E o rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, para quem não lembra, Sadraque, Mesaque e Abidinego, a gente lembra mais Sadraque, Mesaque e Abidinego do que do nome hebreu deles. Estavam entre os escolhidos. Daniel passou a se chamar Beltesazar, mas a gente lembra de Daniel. O que o rei fez? E é uma parte que eu quero assim ser muito... Eu ouvi uma pregação do Rafael Abdala, ele fala uma frase que eu acho brilhante, que hoje a nossa sociedade vive entre duas escolhas, o que é certo e o que é fácil. A gente não está nem mais no que é errado, a gente está no certo e fácil. Para nós da igreja, isso é muito real. O que o rei fez? O rei tentou ensinar aos judaítas, aos hebreus, a cultura babilônica. Era uma cultura de muitas religiões, era uma cultura com música, era uma cultura tentadora. Olhemos, de novo, já falamos aqui, o Proete pregou, semana passada, retrasada, o Mário Freitas pregou sobre apatia. E eu vou falar sobre três aspectos que eu acho que atrapalham a igreja hoje. Nós temos muitos evangélicos no Brasil, muitos. Mas eu entendo que a gente está fazendo diferente de Daniel, e me incluo nisso. Nós estamos sendo seduzidos pela omissão, pela mistura e pela distração. E aí eu fico olhando aqui, quando eu tenho um profundo respeito, eu tenho até vergonha de vir pregar aqui, porque os nossos pais aqui da Betânia, quem eu conheci, os pais na fé, são pessoas com uma fé impressionante, de muito joelho no chão, de muito conhecimento bíblico. E quando eu olho para essas pessoas, eu fico, Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho essa capacidade. E aí, na nossa classe de jovens casais, nós lemos Tiago esse semestre. E um dos versículos que me impactou muito foi: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Primeiro ponto que eu quero alinhar com vocês, que eu acho que nós estamos cometendo um erro grave como igreja, me incluo, e me incluo nessa oração de Daniel. Você vê que Daniel não fez nenhuma na oração dele, é: o povo pecou e eu sou santo. Não foi o que Daniel fez. Homem correto, que decidiu não se misturar com os alimentos do rei. Ele decidiu. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer os alimentos do rei. Eu tenho para mim que, por exemplo, eu seria um que poderia comer os alimentos do rei. Claro que Daniel era um judeu, tinha o alimento impuro, o babilônico comia porco, que é uma carne impura. E aí eu quero falar sobre o primeiro ponto, que é a distração. Eu acho que nós estamos distraídos como igreja. Porque pegamos uma compreensão do Novo Testamento correta para para submeter as nossas próprias vontades. Então, a gente pega, por exemplo, a questão dos alimentos, a questão da liberdade. Muitas vezes usamos aquele texto, né? Jesus sentou com os pecadores. Mas, meus irmãos, vamos voltar na palavra. Lê o texto que Jesus sentou com os pecadores. Quando ele é questionado pelos fariseus, ele falou assim: eu vou sentar com quem precisa de médico. É mais ou menos assim, tá? Jesus não estava sentando só para tomar um vinhozinho e ficar na boa. Jesus era intencional. Ele queria salvar. Jesus tinha preocupação com almas. O tempo inteiro. Eu acho que a abundância que foi distraindo o povo de Israel. Então, gente, de Saul até a Babilônia, são centenas de anos. Quantas vezes o Senhor não alertou o povo a voltar, eliminar os templos, eliminar os deuses, sair da promiscuidade? O povo, Deus sempre quis santidade do povo. Deus não parou de querer santidade do povo. Deus continua querendo. Daniel, o que me chamou a atenção foi: Daniel foi trabalhar para o rei. Ele também não foi um beato no sentido de não vou, porque sou judeu, não vou, não posso me misturar. Daniel foi trabalhar para o rei e era extremamente excelente. Daniel era esforçado, devia ser um cara brilhante de sabedoria. Então, um parêntese aqui. Nós estamos distraídos e deixamos de ser excelentes. Como é que o cristão hoje pode ser impactante? Meu irmão, seja excelente no que você faz. Excelente. Profissionalmente, se você está servindo em algum lugar, se você está trabalhando, servindo no louvor, no teu trabalho, seja excelente, mas seja atento. Porque Daniel foi trabalhar, mas ele não quis comer a comida do rei, porque existia para ele uma regra. O que eu creio que aconteceu conosco, comigo, é que ficamos entorpecidos com os tempos atuais. Eu acho engraçado que hoje você olha assim para os homens e para as mulheres com maior condição financeira, é todo mundo igual. E a cultura de hoje é a padronização da beleza, é a padronização da estética, é a padronização da estética do prédio, é tudo padronizado. Você não tem essa... A gente fica entorpecido com com os desejos do dia a dia, com as coisas que a gente vê. Gente, nós somos a Igreja de Cristo no Rio de Janeiro. Quanta violência, quanto desastre tem no nosso estado. Isso não pode ser, gente. A gente tem que sentar igual Daniel e se arrepender, porque não é possível. Não é possível. Igreja não é ONG. Igreja ora para o Senhor, se submete ao Senhor, chora por santidade, chora por ser eficiente. O resultado da ação do Espírito Santo é uma igreja atuante, é uma igreja viva, é uma igreja que leva vida, que leva generosidade financeira, que leva igualdade, que leva amor. É o resultado de uma intimidade com Deus. Mas nós vivemos distraídos. Quando é época de eleição, então nem se fala. Quando a gente, para falar mal de outras igrejas, de outros crentes, está assim, ó, começa a chover. Se a gente começar a conversar em roda, a gente sabe o erro de cada denominação, de cada crente. Meus irmãos, que é isso que nós estamos vivendo? Não podemos viver dessa forma. Eu não posso viver dessa forma. Vamos acordar. Nós somos um povo de Deus, um povo de Deus. Meus filhos estudam numa escola cristã e todo ano eles fazem um ou dois eventos. E eu acho a coisa mais linda, porque são várias denominações, vários irmãos louvando o Senhor, orando, pedindo a Deus. Aquele momento ali eu me sinto no céu, porque a igreja unida em prol de um propósito. Com todo o meu amor a mim, a nós somos muito difíceis de lidar. Porque estamos distantes, distraídos, e a distração ela é sutil. O povo de Israel, a Babilônia não veio do dia para a noite. A Babilônia veio depois de centenas de vezes, de alertas, de pessoas falando. Perdão, gente, do horário. Aí diz assim a palavra, né? Daniel falou com o assistente designado pelo chefe para cuidar deles, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco. Dê-nos apenas legumes e água. Depois fala, Deus concedeu aos quatro rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu capacidade especial de interpretação de sonhos e visões. Não sabia Daniel que logo depois viria Dário. Ele precisaria interpretar sonhos assim também com uma capacidade excepcional. Mas, meus irmãos, se nós andarmos distraídos, não vamos perceber que Deus concedeu a você, a mim, capacidade especial para alguma coisa. Alguma coisa Deus nos deu para a gente ser a flecha nessa nação. Deus te capacitou, Deus te escolheu, você está aqui porque Ele te ama, porque Ele quer o melhor de você. Como o Proete falou, Deus não quer sobrinha nossa. E aí o Mário Freitas, que é um missionário, vivendo diversas perseguições, vem para nós e chama a atenção da igreja. Igreja, nós estamos cometendo o pecado da apatia. Estamos apáticos, por quê? Porque estamos distraídos, misturados da forma errada e omissos. Então, a distração ela acontece aos poucos, paulatinamente. Vou dar um exemplo próprio, que acontece comigo. E lá em casa, e é um exemplo e uma brincadeira à parte. Esse ano, eu queria cuidar da minha saúde. Eu falei, vou cuidar da minha saúde. Eu não sou um cara descuidado, mas como eu tenho três filhos, e eu quero ser exemplo nisso também, vou fazer isso. Aí fui no médico, endócrino, ortomolecular, alguns não gostam. Tem um amigo meu que diz que é, esqueci o nome, mandinga, sei lá, ortomolecular. Aí a mulher falou, você precisa perder massa, como é que é? Massa gorda, obrigado. É uma conversa, gente, pode interagir. E ganhar massa magra, massa muscular, sei lá. Aí eu comecei lá a fazer tudo direitinho. Aí fui, três meses depois, perdi, sei lá, 10% de gordura e ganhei massa muscular. Pô, maneiro. Mas só que as calças não continuam a não entrar. Aí, três meses depois, eu fui de novo, eu perdi mais 10% de gordura e ganhei mais massa muscular. Aí a médica falou, cara, parabéns, se você continuar nessa toada, tá ótimo. Eu falei, não, senhora. As minhas blusas não entram mais, eu tenho que comprar blusa nova, maior. Tudo que eu não quero é ter que comprar blusa maior. Eu não quero. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso começou a virar quase uma obsessão dentro de mim. Eu não suporto academia. Eu gosto de esporte, mas não gosto de entrar numa academia e fazer um exercício repetido. Mas quando eu não ia para academia, e o mínimo talvez necessário são 3, 4 vezes, olha lá, eu me sentia mal e eu comecei a perceber, cara, como é fácil a gente ficar distraído, ocupar a mente com algo bom pra caramba, mas que tem limite. Então a distração, ela é fogo, porque a gente pega algo bom, o inimigo é sagaz, pega algo que é top, façam academia, façam musculação, percam gordura, sei lá, e ganhem massa, isso, não tem problema. Mas tem um limite. Daniel entendeu esse limite. Daniel era atento pra caramba, porque ele aprendeu a cultura, aprendeu, teve uma sabedoria especial para isso. E nós conseguimos andar distraídos. Como é que a gente não tem vergonha que uma pessoa de 70, 80 anos, sei lá, não lembro da idade dele, vai ajudar uma moça sendo assaltada no meio da rua e o cara é espancado? É um ser humano. Como é que a gente não sente vergonha no nosso íntimo que uma criança pulando na cama leva uma bala na cabeça? Gente, se isso não envergonha a igreja, vai envergonhar quem? A diferença é que Daniel ia para o quarto orar. Daniel conhecia a palavra, tinha intimidade com a palavra e ia orar. A primeira atitude de Daniel não era: vou resolver o problema. Quando ele soube do decreto do rei, ele foi lá e fazia a oração dele, que ele fazia 3 vezes por dia. Mas a segunda coisa, a mistura. É bom a gente estar misturado? Mas, meus irmãos, vamos voltar ao que nós aprendemos com os nossos pais da igreja. A gente precisa ficar alerta. A gente não está misturado. Eu não estou no meu trabalho, eu não estou almoçando com pecadores, como Jesus fala, porque eu sou um deles, simplesmente para eu viver a vida. Meu irmão, o cristão não está aqui para viver a vida desligado. A gente se mistura para ser agente de bênção, para ser agente de palavras de vida, para ser agente de verdade, para ser agente de amor. A gente se mistura para que Deus seja conhecido. O que aconteceu com Daniel? Caraca, meu irmão, Daniel fez o rei da Babilônia por causa do testemunho dele confessar que Deus era o Senhor. Gente, isso é impressionante. Vamos pensar, alguém já viu 300? Mal comparando ali, porque era uma situação que eu imagino semelhante, mas aquele lugar doido, cheio de promiscuidade, não sei o quê, o cara olhou o procedimento de um e falou, caraca, o Deus dele é o Deus vivo. O Daniel sou eu e você. Eu e você somos Daniel, escolhidos para darmos testemunho de um Deus grande. Não é palavra de vitória, não, porque agora tudo vai acontecer na sua vida. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus é grande, eu e você fomos escolhidos para nos misturarmos, para revelar o Deus grande. A gente se reúne todo domingo aqui, né? Todo domingo. E a gente tem refletido muito sobre igreja, eu e o Léo, a gente conversa muito. Os outros 6 dias... Eu sinto que domingo é como se fosse um dia do descanso nesse sentido, porque a gente vem aqui, se alimenta, comunga, que eu gosto disso que a gente fez. Isso que a gente fez aqui traz um ambiente especial de alegria para a nossa vida. Mas, meus amigos, é de segunda a sexta, segunda a sábado. Desculpem a expressão, que a porca torce o rabo. Deixa eu te falar. Não é você nem eu que vamos resolver o problema da pobreza mundial. Não somos eu e você que vamos resolver a guerra Hamas-Israel. Não somos eu e você que vamos resolver a geopolítica americana do petróleo. Nem somos eu e você que vamos resolver a corrupção ética do Brasil. Mas nós podemos ser quem se ajoelha 3 vezes ao dia, ora, com a cara no pó, se humilhando, pedindo perdão ao Senhor para que a nação seja curada. E aí o Deus da nação vai resolver esses problemas. Ele é o nosso vingador. Ele é o Deus que tem interesse. Então, quando você se misturar, tenha um coração atento, ligado. Eu também. Onde a gente estiver. Esses dias, esse ano foi um ano muito curioso. Perdão a extensão. O culto foi estendido hoje. Ano passado, a minha empresa tinha um faturamento 1. Quer dizer, quando eu entrei, a empresa tinha um faturamento 1. Ela terminou com faturamento 5 vezes 1 o ano passado. Aí, esse ano, vieram com a meta. A meta era 15 vezes aquele faturamento. Eu falei, deu ruim. Não vai dar. Gente, um ano inteiro desesperado para bater a meta. A Mel acompanhou, a minha esposa. Agosto, setembro, outubro, eu sentava na frente do computador, ligava, porque eu sou frenético do WhatsApp. Eu até brinco com, não dá WhatsApp para vendedor. Não sabia o que fazer. Não sei o que fazer para bater a meta. A verdade é essa. Tentando de tudo que está no meu conhecimento humano. E aí, houve um grande milagre em novembro, que várias coisas aconteceram. E aí, sei lá, tem uma semana, eu bati a meta. Gente, foi um milagre. Aí eu virei para o meu colega de trabalho e falei assim, cara, foi um milagre que Deus fez. Ele vira para mim e fala, Deus não está interessado nisso. Como assim? Deus não está interessado nisso. Para ele, Deus não tem interesse. Deus não está nem interessado na gente. Meus irmãos, esse é o pensamento do mundo. A gente precisa reevangelizar o nosso lugar. Reevangelizar. Hoje de manhã a gente estava tomando café, a moça apareceu falando, passou a noite na boate, falando para a gente, estou impressionada com essa juventude. Eu nunca, moça não é crente, nunca vou deixar minha filha de 6 anos entrar numa boate. Isso é a nossa nação de hoje. A gente precisa se misturar para que o evangelho seja pregado, para que haja cura, para que haja libertação, não para os nossos prazeres. Eu acho que a gente está muito preocupado com os nossos próprios prazeres. Eu. Estou preocupado se eu vou viajar, se eu vou fazer alguma coisa, se eu vou comprar alguma coisa. Tudo lícito. Essa é a sagacidade do diabo. Ele pega o que é lícito para nos tornar entorpecidos e mornos. Nós temos que nos misturar para sermos agente de bênção. E lembrando, você é o Daniel dessa época. Se você tem 10 anos, 20, 40, 60... Eu ouvi um estudo, eu não sei se tem, se está certo. Aí os estudiosos que são mais que eu digam. Mas que Daniel, quando recebeu uma das visões, ele tinha mais de 70 anos. 70! 70! Daniel, quando estava com o rei Dário, se eu não me engano, tinha 70 anos, por aí. Meus irmãos, não tem época. Hoje é o dia que Deus te escolheu para se misturar, para ele salvar. E não nos enganemos, o Estado Rio de Janeiro e o Estado do Estado do Rio de Janeiro, a situação, não é responsabilidade do governo. Nós temos que orar por isso. Nós temos que botar o joelhinho no chão. E o último ponto, então, a primeira distração, a segunda mistura. Mas tem a mistura certa e a mistura ruim. Se a gente estiver desatento, a gente vai para a mistura ruim. Mas se a gente vai ter atento, eu tenho certeza, certeza, pela garantia da palavra de Deus, que o Espírito Santo foi derramado no seu coração e ele vai falar com você. E o último ponto é a omissão. Daniel não era omisso. Não era. Daniel é o exemplo. Meus queridos, leiam Daniel. Se vocês quiserem aprender como viver nessa época, imitem Daniel. Claro, imitem Jesus, né? Mas Daniel é um exemplo trabalhou, foi funcionário. Tudo que a gente passou aí, ele passou. Foi perseguido. Todo mundo sabe, foi para a Cova dos Leões. Ele não era o cara da... Ele e a tropa, né, o Sadak, Mesak, Abidnego, eles não eram aqueles triunfalistas, porque quando eles foram ameaçados de ser colocados na... na fornalha, obrigado. É, eles falaram, se o meu Deus quiser, ele livra. Então, eles não eram triunfalistas. Eu vou porque Deus vai me levar. Não, senhor. Eles só sabiam que Deus tinha poder para livrar. Porque ele tem poder para fazer o que ele quiser. E porque sabemos disso, não precisamos ser omissos. A nossa omissão é grave para o nosso estado. Mas não é a omissão de abrir uma ONG, não é a omissão de querer ser CEO da sua empresa. Tudo isso é bênção. De novo, estou lembrando que a gente, o diabo, ele transforma o que é bênção em distração. É uma das estratégias demoníacas na nossa vida hoje para deixar a gente morno. Mas a nossa omissão de se ajoelhar, de levar a sério Deus no arrependimento. Meus irmãos, sem arrependimento não tem como a gente fazer absolutamente nada. E lá em casa, eu experimento muito isso, a gente tem falado tanto isso para as crianças. Tanto. E aí um ponto é, se você olhar a história do povo de Saul até a Babilônia, o povo foi acumulando pecado. Acumulando, foi um assim atrás do outro. E Deus, quando Deus via um coração arrependido, então aqui, meus amigos, eu ouço várias vezes lá em casa, né, sobre isso, você não pode massacrar a criança para que ela não... Eu não estou massacrando ninguém. Todos nós pecamos. Eu também. Eu comecei a palavra falando de mim. Mas nós precisamos nos arrependermos. E é essa omissão que eu acho que nós temos hoje. Dia após dia, buscando os nossos próprios prazeres, as nossas próprias verdades, porque para uns são os prazeres, para outros apenas quer ter razão. Eu quero ser o dono da verdade. Não tem pé nem cabeça. O que eu quero ser, Gabriel, é um servo de joelho no chão, coração quebrantado. Só. Porque aí Deus vai usar o coração quebrantado. Deus vai usar o seu coração de servo. Deus vai falar com você. Ele fala até hoje. Os meus filhos me perguntam, papai, você ouve Deus? Eu falei, eu ouço? Quando a minha esposa fala... Para quem é casado, a voz do Espírito Santo se chama esposa. Para quem não sabe ainda, sonoramente falando. Claro que Deus fala hoje, mas só que nós estamos distraídos, misturados, omissos, que a gente vai para tudo quanto é lugar com a ideia do meu próprio prazer. Vai para o Instagram, vê tanta comparação, a gente quer ver tudo. Eu quero... Enfim, eu acho engraçado os caras de hoje, né, os adultos, eu jogo bola com um monte de gente, os caras, a meta dos caras é ser assim, o cara mais sarado. Eu olho assim, tem um que eu falo, que eu tenho mais abertura, eu falo, irmão, não é essa a meta da sua vida. Não pode ser. Não pode ser. A gente não pode ficar distraído com coisa boa. É muito bom você viver saudavelmente. Maravilhoso. É maravilhoso viajar, é maravilhoso aproveitar, jogar um futebol. Tudo bom. Mas tudo com a intenção de transformar. Com a intenção de ser agente do Espírito Santo. Então, meus irmãos, não vamos deixar a igreja desalerta. Nós somos um país com, sei lá, 210 milhões de pessoas, com quase 100 milhões de evangélicos, não sei, acho que é isso o último censo. Cara, com o país com 100 milhões de evangélicos é para estar voando. Era para ser o Elon Musk das nações. Mas, pelo contrário, um gringo vem aqui e fala, caraca, que zona. Não pode ser assim, gente. E a gente não está distante disso, porque a zona é, estamos nós vivendo aqui. E aí, o que a gente faz? A gente vai se distraindo. Eu quero morar no condomínio fechado. Eu quero, sei lá, me proteger. Faço seguro, 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 seguro. Só que muitos de nós, não estou falando todos, mas como eu, tem que ter a primeira atitude, joelho no chão, ao Deus do céu, para que a nação seja curada. Quantos será de nós que não poderiam estar ouvindo para estarmos fazendo alguma coisa diferente na nossa vida? Mas a gente está fluindo. Deixa fluir. E é engraçado na sociedade atual é, se você está passando... Roberto, você é psiquiatra, um psiquiatra maravilhoso. Eu não estou criticando a psiquiatria. Mas se eu, várias vezes no trabalho, acho muito engraçado que a gente está ouvindo a pessoa fala que está com um problema. O que, que ela fala? Para onde ela vai primeiro? Para ter? Terapia. Maravilhoso. Roberto já me salvou várias vezes, né? Deus usou o Roberto várias vezes para me salvar. Mas, gente, o nosso primeiro lugar não é a terapia. O primeiro lugar do crente é o joelho. O primeiro lugar do crente não é o jogo de futebol, não é a bebida, não é a promiscuidade sexual. O primeiro lugar do crente não é o YouTube, o jogo de videogame. O primeiro lugar do crente é o joelho. E aí, meus irmãos, aí os céus vão se abrir. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Não estou dizendo que ele vai, de novo, para não me chamar de triunfalista. Não estou dizendo que a vitória vem nessa situação específica. Até porque eu já passei tanta derrota, seria hipocrisia minha falar isso. Mas eu estou dizendo que ele vai te fortalecer. Ele vai estar com você. Ele vai te usar. As pessoas vão... Vou contar a última história. A gente morou um tempo fora, eu já contei essa história. Aí, uma das crises que eu estava, nesse lugar que eu estava, era, caraca, eu não estou rendido, não sou usado para nada, sou um inútil. Inútil. Aí, na igreja que a gente era, tinha um café. Aí eu sentei naquele café lá, assim, totalmente desolado, sem ter... Meu Deus, cara, né? Quantas vezes a gente lá, a Melissa está de prova, a gente perguntou para Deus o que a gente está fazendo aqui. Aí eu sentei lá e senta um cara, um americano, na minha frente. O cara começa a desandar, falar da vida dele. Aí o cara, não é que o cara começa a conversar comigo e eu estou perguntando para Deus o que, que eu estou fazendo aqui. O cara tinha 55 anos, ele ia se suicidar naquele dia. O cara parou para falar. Tudo que eu fiz foi ouvir e falar para ele, ó, tem um culto aqui do lado. Não fiz mais nada. Naquele dia, o cara se converteu lá na igreja e não se suicidou. O cara estava tudo pronto. Mas eu estava o quê? Rendido, acabado, não era nada. Eu estava com a minha mente falando, Senhor, eu não sou fraco. Então, meus irmãos, é um alerta para a gente se arrepender, se humilhar, acordar dessa distração, dessa mornidão. Nossa cidade precisa da gente. Quando a gente não está distraído, surgem as paixões. O Gera é aqui. O Gera passou anos sendo o administrador top de uma importadora. Não é verdade? Era o cara. Quem conhecia o Gera sabe que, com certeza, o cara ia botar ele de CEO. Ia para a China, para tudo quanto é lugar. Começou a acender uma paixão no coração do Gera, um monte de movimento que aconteceu na vida dele. Um dia vocês deveriam ouvir o testemunho do Gera. Eu vi desde o início. O bichinho começou a estudar, a viajar. Olha a bênção que é o Avante. Quando a gente não está desatento, quando a gente está ligado com o nosso coração e com Deus, é quando as coisas começam a fluir, os medos vão embora. Irmão, que medo nós temos de sermos ousados? Por que que o crente tem medo de ser ousado? Está com medo de perder? Perder o salário, perder a família, perder a vida? Para o crente, até agora, falei nada demais. Porque para o crente, isso aqui é o quê que Paulo fala? Eu não vou usar a palavra que Paulo usa, mas é nada. É a eternidade que nos traz esperança. Então, meus irmãos, eu assim, não queria trazer peso no coração de ninguém, mas eu quero te dar uma palavra de alerta. Como eu, leia Daniel, faça o que Daniel fez nos dias de hoje. Se humilhe, se arrependa, como eu. E aí, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Olha para mim. Leva a sério o que eu estou te falando. Meu irmão Claudinho, Deus vai te usar. Você é um cara maravilhoso. Carol, Vitor, Ana, Roberto. Deus vai usar vocês. Bruna. Dá para chamar por nome. Deus faz assim com a gente, mas a gente precisa estar entregue. Ele ama usar os servos dele. Ama, ama. Mas ele não curte orgulho, distração, essas coisas assim que deixam a gente... Não se engane com as coisas desse mundo, não, meu irmão. É tudo, tudo vão. A beleza. Tudo vão. Tudo vai passar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou envelhecer. Vou ter pelanca. Vou ficar feio. Meu joelho vai doer. Vou ter problema nas costas. Não vou conseguir correr. Tudo isso já está acontecendo hoje. Mas eu vou ficar... Lá em casa é uma briga entre Arflex, Mioflex A, Miozan. Só não tomo mais Miozan porque faz dormir, que é bom também. Gente, isso tudo vai acontecer, não tem como evitar. Não gasta seu tempo com bobagem. Se você tem 100%, é só uma conta matemática, tá? Você tem 100% do tempo. 24 horas, faz uma conta, vai fazendo um drill downzinho, nível... duas horas aqui, isso aqui que sobra. Faz uma coisa simples. E você vai ver onde você investe seu tempo. E aí eu vou te falar, não precisa ser uma... Os grandes pais da fé, Spurgeon, Calvino, esses caras feras, eu fico até constrangido, esses caras oravam muito. Eu vou perguntar para você, você prefere ser um cara que vive as férias bem, que come e bebe do melhor, mas não recebe uma palavra de Deus a vida inteira, ou prefere ser isso tudo, mas o cara que recebe a palavra de Deus? Tenho certeza que 100% vai falar que recebe a palavra de Deus. Para isso, joelho no chão, coração quebrantado e ligado. A gente tem como melhorar a nossa cidade. A gente tem como melhorar o nosso ambiente de trabalho. Você não precisa achar que tudo vai ser resolvido terceirizadamente. Eu, lá em casa, a gente fala sobre educação direta, eu falo, filhos, sinceramente, eu pouco me importo se a educação formal deles for a melhor. Mas eu muito, então, olha só, pouco me importo. Não disse que eu não me importo, eu me importo. Mas eu muito me importo que eles tenham um coração quebrado, batizados pelo Espírito Santo. Muito mais. Eu não tenho a menor dúvida. Você me pergunta, o que eu quero? Eu quero que os três sejam totalmente cheios do Espírito Santo. Se eles vão ser educados na escola que, A, B, que vão ter cultura, vão para Harvard, não sei o quê. Tomara que tenham tudo do bom e do melhor. Que Deus proveja para eles tudo que é bom. Mas que eles façam primeiro que nem Daniel. Atento, ligado no Espírito Santo, receba, filtra e volta. Jesus não veio para permitir que a gente fizesse tudo a bangu, entendeu, gente? Jesus veio para nos dar vida eterna nele, para que a gente valorizasse menos ainda essa vida aqui e valorizasse mais ainda o tempo com ele na eternidade. Vamos ser fiéis, meus irmãos, nisso. Longe de mim, sem peso, Deus tem uma palavra de vida para você. Quando você estiver de cabeça baixa, ele vai falar com você. Comigo. Amém? Vamos orar, Carol? Você pode ir. Eu queria chamar aqui na frente todos os casais que estão aqui, todos os casais que estão aqui, que têm filhos até 11 anos. Por favor. Todos, podem se levantar, todos os casais. Não precisa os filhos vir, obviamente, que eles estão lá embaixo, mas todas as pessoas, casais com filhos de 11 anos. Um fica olhando para o outro para ver se levanta, se vai, se não vai. Tiago e Ingrid. Léo e Manu, vou mudar para 12 anos. Vocês ficarem mais tempo. Todos os casais que têm filhos até 11 anos. Ou, lógico, Oi? Ou que não tem filho. É, eu falei, olhei para Carol agora e lembrei. Os casais também. Não tem uma idade de casamento, mas casais mais novos. Casais jovens. É, casais novos, recém-casados. Noivo também, se tiver algum aqui. Essa é a galera. Olha o Salazar, que bênção. Professor maravilhoso, Salazar. Quem tiver um filho precisando de aula, top. Essa é a galera que tem caminhado, tem convivido em diversas áreas. Isso aqui é Betânia. Isso aqui é Betânia. Não é convidados que a gente trouxe, que era o final. Essa galera tem caminhado. Seja no domingo de manhã, seja nos eventos. Nós somos a igreja junto. A gente quer servir vocês. A maior parte aqui tem filha, é uma filharada. Pra vocês terem uma ideia, lá em casa, quando a célula era lá em casa, uma das células, eu acho que foram 30 adultos e 17 crianças. Aí foi, a casa foi para baixo, era chão, rejunte, tudo embora. Aí a gente desesperou, falou, não, vamos multiplicar que não dá mais. Gente, igreja gerando vida. Eu queria pedir para a igreja se levantar, para a gente orar. Vocês que estão aí, que não fazem parte desse grupo, estenderem suas mãos, abençoarem, porque é difícil. Pra caramba. Ah, era difícil 30 anos atrás? Era muito difícil. Não tô dizendo que era fácil. Mas hoje é muito difícil. Ter filho, manter casado, ser verdadeiro. Todo mundo aqui tá no mesmo espírito. Cadê o Lucas?
Senhor Deus, nosso Pai, tão amado, tão querido, Deus que, como ouvimos nessa manhã, se preocupa com cada detalhe, não é um Deus apático que não se importa, mas é o Deus que dos altos céus estende as suas mãos e nos abençoa, nos visita no dia a dia, nas questões mais básicas da nossa vida. Nós te agradecemos porque Tu és um Pai amoroso, Pai cuidadoso, misericordioso. E Senhor, esses casais, essas famílias que se apresentam aqui, nós nos colocamos diante do Senhor. Pedimos que, de fato, o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós cada vez mais, que o Senhor manifeste esse cuidado que já existe, também de forma cada vez mais intensa, nas nossas casas, nos nossos lares. Que haja paz, que haja harmonia nos casamentos, entendimento, que haja, Senhor, na criação dos filhos, um reflexo daquilo que o Senhor faz conosco, que haja no coração dos pais temor do Senhor, que haja vida de oração, que haja entrega diária da vida dos filhos pelos pais e que essas crianças cresçam diante dos homens e de Deus, em graça, em conhecimento, em sabedoria, que o Senhor levante, a partir dessas famílias, uma geração de jovens que realmente façam diferença na nossa sociedade, que sejam sal da terra, luz do mundo, gente cheia do Teu Espírito, a igreja, Senhor, sendo levantada para avançar nesses últimos tempos, e que avance na autoridade de Jesus, e que avance em Teu nome, para que esse mundo Te conheça, e que o Teu Evangelho seja pregado em cada canto, em cada parte. Pai, nós pedimos que a Igreja Betânia seja visitada ainda nesse final de 2023, com maiores porções vindas do Senhor, e que possamos viver ano que vem coisas surpreendentes da Tua parte, Jesus. Cuida desse ministério, nós também entregamos os líderes, cada um desses que tem pensado as programações, as classes, os retiros, os encontros, que nessa manhã eles sejam renovados e fortalecidos, que suas forças sejam restauradas e mostra para cada um deles que, como a Tua palavra diz, o nosso trabalho não é vão quando feito para o Senhor, no Senhor. Nosso trabalho nunca é vão porque gera frutos eternos. Que essa seja a certeza no coração de cada um deles. E que o Senhor multiplique no nosso meio também os voluntários, os líderes. Levanta mais líderes, Senhor, pessoas que se coloquem na posição de serviço. Que isso se multiplique aqui em nosso meio, Pai. Assim nós oramos e entregamos as nossas vidas. Amém.